propondo apenas para conhecimento, mas temos aqui uma proposta do PS para escrutínio.
Vamos no mais lato, pronto. Mais pode o menos, não é?
Então, escrutínio.
Qual é o problema? Não haverá nenhum drama por causa disso.
Já são algumas iniciativas, mas pronto.
Deixe estar. Tivesse feito o trabalho. Sim, a gente decide. Não é? O vazio do poder é assim. Quando não há dinheiro, alguém manda. Pronto.
Nós, da nossa parte, só precisamos ter um claro, esclarecido pronto. Para enviar para as comissões.
Eu agora peço aqui mandato e quando não dá tudo. Caras e caros colegas, vamos dar sequência à nossa reunião. Agora um pouco mais desfalcada, mas estou certo que será mais célebre e bastante profícua. Então, se estiverem de acordo, entramos na nossa ordem de trabalhos propriamente dito. Havia um ponto 1, informações. Eu tinha aqui 4 ou 5 informações para vos dar, que passo muito rapidamente sobre elas. Uma tem a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa, que falámos aqui há pouco, terá início no dia 9 de maio e que se vai prolongar por 2 anos para aí, não é? Só para vos dizer que tomei a iniciativa, depois de um breve contacto com os coordenadores, de subscrever uma carta com outros parlamentos que reclamam a paridade dos participantes dos parlamentos nacionais com o Parlamento Europeu. Isto é, a Conferência vai ter deputados europeus e deputados nacionais. E, portanto, nós, vários parlamentos, isto decorreu na sequência da COSAC em Zagreb, onde estive, subscrevemos um pedido para que o número de deputados nacionais seja igual ao número de parlamentares europeus. Depois, para vos dizer que haverá um conselho, este conselho extraordinário sobre o MFF, no dia 20 de fevereiro, razão pela qual teremos aqui na sessão plenária de 18 de fevereiro, que é de hoje a 8 dias, o debate em plenário, que é o habitual que antecede os Conselhos Europeus. E teremos, em princípio, está ainda sujeito a confirmação por parte da Secretária de Estado, no dia 26/2, que é na quarta-feira de cinzas, de manhã, a vinda da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus para a reunião pós-Conselho. Isto porque terça-feira 25 é Carnaval, não temos reunião, faríamos a nossa reunião regimental e esta com a Secretária de Estado na quarta-feira de manhã, 26. Desde que...
Na terça de Carnaval é 25.
Sim, e não há...
Certo, mas está a propor de ser...
Não, portanto, como nós temos reuniões habitualmente às terças, como nessa terça não há, propunha que fosse na quarta de manhã. Propunha que fosse na quarta de manhã. Como? 26 às 10h30.
Presidente, tenho só uma pequena questão. É que esta semana há muita gente, sobretudo quem é de fora de Lisboa, que aproveita para fazer uma semana mais prolongada.
Mas até sugere o que é que protelemos que sugira
para a semana seguinte.
Para a semana seguinte com a Secretária de Estado não há problemas sobre isso. Como temos de falar com ela, não é? Sim, mas também não parece que ela venha cá a correr dizer o que aconteceu, porque nós também vamos ler todos na imprensa o que é que aconteceu no dia, não é? Pronto. Então, como? Ah, está marcada.
Pois, mas arriscamos a não ter quórum. É só esse o problema.
Pois, mas vamos lá ver, mas se é uma audição que está marcada, não vamos agora nós declarar que não a fazemos, não é? Mas regimentais que estão programadas, penso eu, ao longo do ano, não é? E está marcada, mas de qualquer modo está marcada, mas a Secretaria de Estado ainda não tinha confirmado a sua... Se ela estivesse marcada e se a Secretária de Estado não viesse, fazia-me-la na mesma? Pois, não é? Não sei, já agora ajudem-me lá o que é que a decidir sobre isto, não é? Portanto, parece que temos aqui um problema, não é? Se há uma audição regimental, para não a fazermos, temos de ter uma justificação forte. Não é?
Sr. Presidente, a questão não é não fazer, é fazer numa data um pouco mais dilatada face ao Conselho Europeu e não parece que haja impedimento por uma questão de dias.
Mas diga.
Sr. Presidente, só chamar a atenção para o seguinte. Esta semana é de facto uma semana atípica. Por uma questão de uma coincidência talvez infeliz, olhou-se para o calendário e apontou-se 26. E ficou para 26, porque 25 não podia ser, porque as nossas reuniões são à terça-feira. As nossas reuniões são à terça-feira.
Mas eu chamo a atenção que nesse dia à tarde há plenário.
Sem dúvida.
Nesse dia à tarde há plenário.
Do meu ponto de vista, eu queria só dizer que a nossa presença, no plano individual, o fator de dificuldade é que eu tenho à mesma hora o Ministro da Economia na Comissão da Economia. Isso é outra coisa. Marcar para outro dia da mesma semana, porque eu julgo que é sexta-feira, não há plenário, poderia ser eventualmente uma solução de meio termo.
Sexta-feira à tarde.
Sexta-feira de manhã não há plenário.
Se há sexta, não há, só podia ser quinta.
A ideia é que, olhando para a agenda dos trabalhos parlamentares, eu estou aqui a tentar confirmar, mas digo-lhe já num instante, Sr. Presidente, se dia 26 nós temos 20 de fevereiro, neste momento temos agendamentos até ao dia 20. Temos indicação de que no dia 27 há um agendamento putestativo do Bloco de Esquerda, que é uma quinta-feira. Sexta-feira não há qualquer informação sobre agendamento. Eu queria dizer ao Sr. Presidente, por nós não há objeção a que haja a reunião na quarta-feira de manhã. Mas se houver o entendimento de passar para a semana seguinte, nós também não nos opomos.
Mas quinta-feira já é suficiente.
Quinta. Pronto, ou quarto ao fim da tarde?
Senhor Presidente, é uma hipótese, depois do plenário, mas sendo um agendamento regimental, não será que o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros também estará presente?
Normalmente a Comissão vem a Secretária de Estado, normalmente...
Sim.
Não é, em princípio nada impede que venha, mas não é tradição que venha, tanto quanto julgo saber. Tanto quanto julgo saber, o que vira. Ter vindo? Pois. Seja de Estado, convenhamos que para nós é um pouco irrelevante. Não é alguém que esteve no Conselho. Aliás, normalmente o MNE até não está. Quem está é a Secretária de Estado nos Conselhos Europeus. Mas seja como for, vamos ver aqui. Portanto, eu percebo a objeção e vamos tentar conciliar. O que eu vos propunha é que fizéssemos no fim do plenário.
Muito bem. O PSD está de acordo.
Sim, não sei, vemos a hora, 5 horas, 6 horas, não sei. Quarta-feira, 26, pronto. Muito bem, queria ainda informar-vos de que recebi o pedido do Tribunal, do nosso representante no Tribunal de Contas Europeu para vir à nossa comissão no dia 10 de março. E eu anuí, obviamente, iremos ter nessa reunião. Queria ainda dizer-vos o seguinte, uma delegação do Parlamento da República Checa de deslocar-se-á a Portugal no dia 24/3 e pediu para ter uma reunião conjunta connosco e com a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Eu articulei com o respectivo Presidente, ele disse-me que o que é habitual fazerem para não tornar uma comissão com muitas dezenas de pessoas, o que é habitual é a mesa e os coordenadores. Com a possibilidade de qualquer dos membros da Comissão poderem participar caso queiram. Como disseram, habitualmente não é habitual participar em muitos. Mas assim sendo, no dia 24, que é uma terça-feira à hora regimental, creio que em vez de ser às 4 seria às 3 da tarde, teríamos essa reunião conjunta com os representantes da República Checa, mais estas duas comissões com esta composição. Para vos dizer ainda que estamos a trabalhar numa data que ainda não está acertada e que depende da disponibilidade da Comissária Europeia Portuguesa para aquela sessão habitual que anualmente se costuma fazer sobre o programa de trabalho da Comissão. Costuma ser em março e vamos ver ainda se no mês de março, se conseguimos uma data compatível, é aquela reunião que junta parlamentares nacionais, parlamentares europeus e parlamentares das regiões autónomas. E por último, queria-vos propor o seguinte, eu sinto uma grande falha do nosso déficit de comunicação regular com o Parlamento Europeu, mas também sei por experiência própria quão difícil é ajudar, conciliar, porque as agendas são de facto incompatíveis, uma vez que o Parlamento Europeu, normalmente os deputados vêm quinta à noite, alguns até sexta de manhã, quinta à noite. Ora, a hipótese era sexta não temos qualquer hipótese de ter reuniões aqui. Obrigá-los a ficar um dia não é fácil também, porque depois têm lá as suas próprias comissões. De modo que a proposta que eu vos queria fazer, se vocês estivessem de acordo, ainda não a comuniquei a ninguém, mas se estiverem de acordo, eu comunicá-la-ia aos diferentes grupos do Parlamento Europeu, era nós fazermos uma videoconferência em cada uma das nossas sessões com dois ou três deputados. Portanto, nós temos lá 21. Se forem 3 por sessão, 3 vezes 7, 21. Isto daria para 7 semanas, não é? Ou seja, nós reservaríamos, se estivessem de acordo, uma horinha a dividir por 3, dado 15 minutos a cada um. Ou seja, começando, se calhar, nós temos dois deputados portugueses que são relatores desta questão do MFF. Se calhar deviam ser os primeiros. Depois, se calhar, falar com as lideranças dos grupos parlamentares. E depois, a pouco e pouco, de modo que 7 semanas, 8 semanas, são 2 ou 3 meses. Quer dizer, nós, em 2 ou 3 meses, falávamos com cada um, com todos eles, sem prejuízo, nos juntar. Porque se estamos à espera de termos terminado 21, passa ao mandato e, de facto, eu conto com o Estado, com outros Estados-membros, vejo que há uma ligação, sobretudo dos nórdicos, muito forte entre deputados europeus e deputados nacionais. Portanto, não sei se eles vão aceitar, acho que sim, não é? Até porque o Parlamento Europeu tem boas instalações desse ponto de vista e acho que não é difícil montarmos aqui uma sessão desse género. Portanto, se estivessem de acordo, eu prepararia uma proposta com um calendário, estabeleceria os contactos e logo que as coisas estivessem acertadas, se for o caso, trá-la-ia aqui. Pronto, isto era o que eu vos tinha a dizer sobre as informações e já agora passava para o último ponto, sexto. Diga.
Sr. Presidente, eu estava-me a lembrar daquela coisa das cerimónias em que alguém pergunta, se alguém tem alguma coisa a dizer, diga agora ou calce para sempre. Eu, para não estar a dizer isto mais tarde, digo já. É porque esse caminho, não temos nenhuma objeção de fundo, mas como alguém que tendo participado em várias audições, comissões de inquérito e outras, em videoconferência, eu não há objeção de fundo, mas quem já passou por essas videoconferências aqui, é só dar o testemunho, há maneiras melhor de reunir. A gente depois na altura logo vê. Mas se pudéssemos, em semanas verdes, acho que é assim que se diz no Parlamento Europeu, não é? Aquelas semanas que o calendário prevê que não haja trabalhos, etc. Se nós não nos fixarmos única e exclusivamente na solução videoconferência, é uma reserva de trabalho que a gente poderá manter. Mas nada contra que se avance. Pode não ser caminho único. É só isso que eu queria dizer.
Porque esta sessão que vamos ter aqui em março para o programa da Comissão é normalmente, mas também tenho por experiência própria, porque eu participei em quase todas enquanto estive no Parlamento Europeu, para já vencemos só metade dos deputados. E segundo, aquilo não dá grande espaço. Ouça, porque estão os deputados todos de cá, estão os deputados das regiões autónomas. Normalmente é feita aquela exposição. Quer dizer, o espaço de troca de pessoas também é muito limitado. Mas, quer dizer, esta proposta não inviabiliza outras de contacto presencial. Portanto, vamos fazer, se estiverem de acordo, vamos fazer a experiência. O pior que pode acontecer é correr mal, não é? Se correr mal, paciência, não é? Mas não ficaremos por aqui.
Presidente, antes de passar...
Sim, já disse. Já disse.
Antes de passar ao ponto seguinte, só uma precisão. Já temos hora para o representante do Junto Tribunal de Contas Europeu a 10 de março ou não?
Será às 16 horas na nossa reunião habitual. 10 de março às 16 horas. 10 de março às 16 horas. Isso. Pronto, o que vos tinha a dizer mais ainda, era dar-vos uma informação ainda, que tem a ver com... Vai ter lugar uma reunião do chamado Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto Europol. Se bem se lembram, isto é tudo muito complicado, mas se bem se lembram, é um daqueles que tem uma delegação permanente para o mandato todo, cujos nomes já estão definidos e que são 4 nomes permanentes da nossa Comissão e da Comissão de Negócios Estrangeiros, que são permanentes do PS e do PSD, e depois há uma representação rotativa entre os outros partidos mais pequenos. E, portanto, está já para a reunião que vai ter lugar brevemente, não tenho agora aqui a data. Portanto, já está. Queria informar-vos de que solicitei, em nome do Parlamento Português, o pedido para que a delegação portuguesa que vai estar nessa reunião participe como observadora na reunião da Troika, uma vez que temos a nossa presidência à perna, não é? Portanto, se pressupondo que a resposta vai ser positiva, é para depois a delegação ter isso em conta. E pronto, quanto ao ponto de informações e outros assuntos, eu esgotei o meu repertório. Não sei se alguém tem alguma informação que queira prestar ou solicitar. Se não for o caso, passamos...
Só queria perguntar uma questão em relação à Europol. Já temos os nomes...
Sim, a delegação será composta... Os nomes permanentes são, no lado da primeira comissão, o José Magalhães, do PS. No caso da quarta comissão, a Clara Marques Mendes. E os rotativos são dois, no caso do Bloco de Esquerda será Fabíola Cardoso nesta próxima reunião, e do PCP o António Filipe, sendo que o António Filipe é da primeira comissão, a Fabíola é da quarta. Quer dizer que a reunião terá estes quatro representantes, sendo que dois são fixos e estes outros dois são móveis. Ponto 1 e 6 posso dar como concluído. Passava então ao ponto 2, que é a apresentação do relatório que foi distribuído da reunião de presentes da COSAC, onde eu próprio participei em 20 de janeiro de 2020. O relatório é um excelente relatório, foi elaborado pelo nosso assistente parlamentar, que está representante em Bruxelas, o Bruno Pinheiro. Está bastante sintético e objetivo. Portanto, basicamente foi uma reunião onde se trataram de assuntos internos da organização da próxima de COSAC, e, sobretudo, tratou-se da presidência e, portanto, da apresentação e da discussão à volta da presidência de croata. Devo dizer que fiquei muito impressionado, sobretudo, com o primeiro-ministro, com o tal senhor Plenković, que me parece ser uma pessoa de grande categoria. Também me foi dito lá para a nossa embaixadora que é mais popular cá fora do que é lá dentro, mas isso também acontece a muito boa gente, não é? Mas de qualquer modo pareceu-me uma conferência muito bem organizada e de facto surpreendeu-me a capacidade da administração de um país que chega de novo e que hoje também pudemos constatar. Acho que eles têm aquilo muito bem preparado, cada os objetivos, a esquematização, a organização. Foi uma reunião muito interessante. Portanto, o relatório é relativamente sintético, mas esclarecedor. Quanto ao ponto 3, não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre isso. Sim, foi distribuído com a convocatória. E aconselho vivamente a leitura, porque nos permite aquilo que parece vai sendo cada vez menos confuso para cada um de nós, pelo menos. O outro, o ponto 3, é também a apresentação do relatório dos chefes de delegação dos Parlamentos do Sul, no qual eu próprio participei em Nicósia no dia seguinte àquele da COSAC. E gostava de vos informar o que é que se trata. Portanto, houve a tentativa em 2012, 2013, 11, 12, para aí, de constituir, no âmbito deste grupo da Política Externa de Segurança e Defesa, barra PS, Política de Segurança e Defesa Comum, no âmbito de criar um grupo MED, ou seja, mimetizando o grupo MED que existe em termos de chefe de Estado e de Governo. Basicamente, que se estabilizou em 7 Estados-membros do Mediterrâneo. Não é? Os habitués, Portugal, Espanha, França, Itália, Malta, Grécia e Chipre. E isto tem sido uma reunião que tem funcionado assim, um pouco como bastante amadorismo. E aquilo que se teve agora a discussão em Nicósia, onde dos 7 só apareceram 4, porque a Espanha estava ainda com eleições e porque Malta estava também com aquela confusão, com lá a mudança do governo, e o francês perdeu o avião. Portanto, só lá estava Portugal, Itália, Chipre e Grécia. O que foi uma maravilha do meu ponto de vista. Porque permitiu uma reunião interessantíssima, porque estavam ali à volta da mesa. Foi uma coisa sem grandes discursos escritos, foi uma conversa tocato lá. Ou seja, do meu ponto de vista, foi extremamente enriquecedora para perceber aquela história do Chipre e do espaço. Se virem no relatório, também tem lá um conjunto de elementos muito interessantes, que eles depois levaram-nos lá ao sistema de controle marítimo e deu para perceber aquilo tudo das águas territoriais, como é que os ingleses desenharam aquilo, porque de facto aquela zona do Mediterrâneo é quase tudo do espaço do Chipre. E o que é que isso significa agora, com os turcos a fazerem lá prospeções de petróleo e a Líbia. Ou seja, foi extremamente interessante. Mas o basicamente, naquela reunião, o que esteve ali em casa é isto é, este grupo é para manter ou para acabar, não é? Bem, a conclusão que lá estava foi, é para manter, porque há os de Visegrado, há os da parceria oriental, não sei o quê, nós do sul, também temos problemas específicos, a migrações, não sei o quê, a parceria sul, blá blá blá. E então, dos quatro que lá estava, a decisão foi, não, isto é para continuar. Mas se é para continuar, isto tem de ser mais profissionalizado. Ou seja, tem de ter alguém que assuma a coordenação disto, durante uma presidência rotativa, tem de haver quem prepara os documentos finais, coisa que por acaso os cipriotas agora fizeram. Até isto foi relativamente bem organizado. Os cipriotas assumiram esta presidência, somos nós. Agora, a questão põe-se, e no semestre que vem, que é a Alemanha que está na presidência, quem é que, já não se sabe. O que é que eu propus e que foi aceito, que foi uma proposta minha, e que agora quem vai estar nesta reunião da COSAC no dia março? Desta, desculpe, PS, vai estar agora 2 a 4 de março em Zagreb, vai estar com uma delegação nossa que já está constituída, mas que eu não irei. O que eu propus lá é que nós, Portugal, nós propunhamos apresentar uma proposta de presidências rotativas, ou seja, para um horizonte de 4, 5 anos, que é o horizonte dos mandatos dos parlamentos que estão atualmente em funções, uma sequência que fizesse coincidir as presidências com a presidência do Conselho. Isto é, nós assumimos desde já, neste grupo MED, 2020, assumimos a presidência. A seguir vem a França, ou não sei o quê. Eu fiquei de levar uma proposta, que já os serviços já concluíram e que irei fazer distribuir, que nós deveríamos agora defender lá. O que é importante é que, tratando de 7 países, isto tem de ter uma rotação a 7 e não a 27, para que isto funcione. Agora, eu acho que talvez haja alguma vantagem que funcione. Não é? Mas essa discussão far-se-á agora de 2 a 4 de março com a delegação que lá estiver e já com a presença dos 7, porque já ali vão estar todos porque vão para a outra conferência, não é? Aliás, isto foi um bocado estranho porque eles fizeram esta reunião agora em Nicósia, quando no dia a seguir há outra que foi em Zagreb. Então isso é logo uma complicação, porque isto no futuro tem de estar colado às reuniões onde todos estão presentes forçosamente, não é?
Sr. Presidente, eu peço desculpa, se calhar fui eu o único que não compreendi aquela parte em que o Sr. Presidente se referia aos momentos em que a presidência não é de nenhum dos países representados nesse grupo. Peço desculpa.
Certo? E nós temos já ali um calendáriozinho que fizemos até ao ano 2000 e não sei o quê. Se todos estiverem de acordo, agora somos nós, na outra a seguir já não me lembro, por bom que seja a Itália, na outra a seguir, etc. Portanto, e depois os cipriotas que foram agora os últimos, serão, que foram agora os últimos, serão, irão para o fim, não é? Vila.
Se calhar era melhor ver primeiro a proposta que está em cima da mesa, mas se calhar ampliar a duração das presidências em vez de ser semestral, porque
eventualmente,
considerando o trio, sim, possivelmente sim. Haverá sempre um país mediterrâneo no trio, portanto se a presidência fosse em vez de 6 meses, fosse eventualmente 18 meses, podia ser uma maneira...
Ou um ano. Eu deixava isso para que o pessoal decidisse lá isso em Zagreb, não é? Não é? Portanto, aí já que... se é de 6 meses, quer dizer, o que é 6 meses... Cada vez, o que é depois também muito comprido, não sei, mas deixava essa discussão, mas faz todo o sentido isso. Pronto, meus caros, mas de qualquer modo tem o relatóriozinho aí, também são só 3 ou 4 pagininhas, recomendo vivamente a leitura, sobretudo com os mapinhas anexos, que são muito esclarecedores sobre aquela imensa confusão do Chipre e que que foi muito útil para mim e penso que para todos nós perceber melhor um processo que eu acho que, para aquilo como foi, e para a conversa que tivemos lá com o nosso embaixador e tudo, aquilo que concluímos é que, e agora estamos à porta fechada, não é? É que os cipriotas gregos não estão minimamente interessados em resolver aquilo. E, portanto, querem é manter aquilo até ao fim e aquilo acabará com a integração daquela parte norte na Turquia e os grupos de extrema-direita do Chipre defendem a integração da parte do Sul com a Grécia. E se calhar resolvíamos um problema, deixávamos de ter aquela questão de ser a Grécia o único Estado-membro que tem dois comissários, não é? Mas isso é outra conversa, não é? Não quero escandalizar ninguém. Pronto. Ponto 4. O Bruno ia dizer alguma coisa? Diga, diga.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer uma sugestão a propósito da questão dos relatórios destas reuniões. São ferramentas de trabalho importantíssimas. E para simplificar o processo, para além do envio, que naturalmente faz toda a diferença, junto com as convocatórias, os relatórios seguirem. Mas para além disso, eu julgo que seria útil que na página da Comissão, na intranet da Assembleia, os relatórios também estivessem. Porque se nós formos ver à COSAC, está lá o programa e o convite, se formos ver aos outros, está lá o programa e o convite e estudo
bem fez,
os relatórios é que a gente não os encontra. E eu, ou é a dificuldade minha, ou então, se não tiverem, acho que deveriam estar.
Muito bem, está tomada nota e faremos isso. E quero uma vez mais sublinhar a excelente qualidade dos relatórios, que aliás tive a oportunidade de transmitir, estão muito concisos, muito objetivos, com uma nota de enquadramento, com a nota descritiva muito fidedigna, portanto temos felizmente uma excelente assessoria nessa matéria. Ponto 4, era o grupo de trabalho de escrutínio de iniciativas europeias que percebi que não houve condições para ter reunido, mas que sou deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não houve condições para reunir, mas como o plenário da Comissão é soberano ao Grupo de Trabalho, e havendo consenso entre todas as propostas apresentadas pelos grupos parlamentares, que precisava era da proposta em concreto, ou está aqui dentro. Todos os partidos se manifestaram por e-mail com as suas escolhas, nós não poderíamos ratificar. Nós não podíamos aprovar no grupo de trabalho algo que não fosse depois ratificado pela Comissão e, portanto, como a proposta está aqui, se ninguém se opuser, ratificamos na mesma. O escrutínio é pedido na comunicação 650, a 651, o escrutínio à Comissão Competente, informação, a 50, a 35, a 37 e a 34, a 27, a 24 e a 14, a 21, a 22 e a 23... E é número 5, que é um pedido de parecer à 7ª Comissão. Portanto, diria que está proposto e deverá ser aprovado por esta Comissão. Muito obrigado.
Bem, portanto, eu ia exatamente propor exatamente isso, que não houvesse hipótese que a mesa avocasse e seguisse a proposta como tinha sido feita, mas assim sendo, damos como adquirido a proposta que acaba de ser feita, que fica, portanto, aprovada por unanimidade. E falta-nos assim o ponto 5, que é a apreciação e votação da ata número 7. Pergunto se alguém tem alguma objeção a colocar relativamente à ata número 7. Se não for o caso, considero que a mesma está aprovada por unanimidade e com esta votação dou por encerrada a nossa reunião, agradecendo a vossa presença e a forma tão participada com que ela decorreu. Muito obrigado e então, em princípio, cá estaremos na tal quarta-feira, não é? Na próxima não há, porque a próxima semana, terça, é plenário, não é? Portanto, a nossa próxima reunião, em princípio, se houver a disponibilidade da Secretária de Estado, será dia 26 à tarde. Desculpe? Não percebi. É plenário. Como? Não fui, pá, mas é... Apanhei aqui também uma gripe, não lhe digo nada. Pá. Ouça, tem de ser. Ouça, não. Ainda falta uma questão, não é? Ainda falta uma questão. Ainda estava uma questão que gostava de colocar, que era o seguinte: que era, ficou decidido lá nesta reunião do Grupo MED a possibilidade de o mesmo. Ficou decidido na reunião, não foi nesta, agora já estou baralhado, a possibilidade de incluirmos pontos nas reuniões da PESC, PCSD, a possibilidade de haver um ponto de ordem proposto pelos Estados-membros. E da reunião que lá nós tivemos, e dada a grande importância que os cipriotas davam à questão da Líbia, porque a Líbia e os turcos estão a fazer prospeção naquilo que os cipriotas dizem que são as suas águas territoriais, prospeções de hidrocarbonetos, não é? E, portanto, com tudo o que isso implica, com uma discussão para redelimitação de fronteiras, etc, etc. E, portanto, eles queriam colocar como um desses pontos, portanto, a questão da Líbia. E, portanto, nós demos o nosso agrimã. Portanto, era só para vos dizer, para vos dar que, em nome do Parlamento Português, os que lá estávamos, que era eu e outro colega, assumimos esse, porque nos pareceu sensato. Sim, senhora. Muito obrigado, então. Até daqui a 15 dias. Desejo até lá uma boa atividade parlamentar. Pronto, pode ficar com esse papelinho todo. Este é que fica para si, este fica para mim, que é aqui o a ordem de trabalho. Aquele também é meu, esse é meu, este é meu, deixa-me ficar. Este é o meu, este é meu.
Eu costumo sempre que eles dizem que já está. Portanto, fazendo as duas coisas, em princípio virão os dois. A proposta é agora pedirmos ao Sr. Ministro que venha não de manhã, mas sim de tarde, no mesmo dia à tarde. Portanto, é que nós já tínhamos enviado um e-mail pedindo que fosse feito o debriefing, porque era às 10h30, mas vamos já enviar outro, já falámos com os parlamentares, vamos já enviar outro pedido.
Tem que ser para os plenários. Sim. E enquanto
falar o plenário, não, que é sempre um bocadinho imprevisível, podemos apontar uma hora, 7h30, por exemplo, mas.
Indicativo.
É indicativo. Isso. Pronto, então vamos já tratar disso. Isto é tudo para o próximo lado, por favor, tem aqui a reunião.
É aqui, não é?
Só um lado.
Ouça lá, há bocado disso e volto a insistir. No futuro, ponham sempre isto à mão. Sabe porquê? Porque eu sei o que é que isso custa. Eu sou da Comissão de Cultura. E há algumas reuniões mais acima disto. E para isso vou cá só assinar para não dar uma falta.
Sim.
Ouça, quando a lista está aqui, ter de andar a passar para aquilo de lá à frente, toda a gente a vir assinar e voltar para trás, é um grande embaraço. Por isso eles têm lá. Isto sempre.
Sim, mas olha, nós deixámos ali, mas depois
há alguém traz.
Aqui,
né?
Trazem, deixam aqui.
Mas eu estou a dizer isto por experiência
claro,
própria, não é?
Mais fácil.
Sei o que é que custa. Pronto.
E aqui o Matos, por favor. É a parte de trás da água.
Sim, senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Pronto, então cá estaremos a curto prazo, assim espero vê-la.
Daqui a uns meses, algum tempo.
Já com a família alargada.
Obrigada. Sr. Presidente, em relação a esta questão da Europol, que falámos agora sobre a Rita, que na opinião da Troika, podemos dar então a indicação do grupo que, da nossa parte dos assuntos europeus, concordamos com certo. Que isto seja feito? Temos que a primeira comissão ainda tem que se pronunciar, o que é que eles nos dizem.
Certo.
E em relação à questão da Líbia. Também dar o
okay. Ok, pronto, vamos então. Então vá.
Senhor Presidente, não se esqueça da sua faixa. Tá?
Então até amanhã.
Obrigada, e amanhã, Sr. Presidente.